A Comissão de Defesa tem hoje o gosto de se reunir com o curso de promoção oficial-general do Instituto de Estudos Superiores Militares, um gosto que todos os anos renovamos, no sentido de que todos os anos, por acaso não é inteiramente verdade, o ano passado não foi possível encontrar uma data por manifesta incapacidade do relapso presidente da Comissão de Defesa Nacional, mas que depois tentou justificar-se, indo ao Instituto de Estudos Superiores Militares, fazer esta, ou ter esta conversa com os frequentadores do curso de promoção oficial-general. Eu, em nome da Assembleia da República, em nome da Comissão de Defesa a que presido, queria, em primeiro lugar, saudar a vossa presença aqui. O facto de, todos os anos, o curso de promoção oficial-generais aqui vir não significa para nós, Parlamento, e para nós, em particular, deputados da Comissão de Defesa Nacional, um menor gosto, bem pelo contrário, em ter aqui aqueles que, ano atrás de ano, ano após ano, frequentam este curso. À nossa frente temos aqueles que irão ser os oficiais-generais das Forças Armadas Portuguesas, e não só. Queria também cumprimentar os oficiais que frequentam este curso do Brasil. E, portanto, para nós, evidentemente, é importante podermos conviver, ter este contacto com os oficiais que, no futuro, serão os oficiais-generais das Forças Armadas Portuguesas. O intuito desta visita que aqui fazem é o de permitir um contacto mais direto com a Assembleia da República, quer na pessoa da sua mais alta responsável, a Senhora Presidente, com quem já tiveram uma reunião, quer com a Comissão que mais diretamente lida com as questões que têm a ver com as Forças Armadas, que é evidentemente a Comissão de Defesa Nacional. E julgo que nesse contexto a grande utilidade para quem frequenta este curso é perceber um pouco melhor o papel que a Comissão de Defesa Nacional tem, mas também o papel que a Assembleia da República no seu todo tem em matérias de defesa nacional e de Forças Armadas. Todos sabemos que, e isso eu acho que isso é um benefício, as questões relacionadas com as Forças Armadas e com a Defesa Nacional não suscitam no Parlamento debates tão palpitantes como outras questões que se relacionam com a fiscalização política do Governo ou com as questões financeiras e orçamentais. Mas isso não significa que o papel do Parlamento no seu todo e da Comissão de Defesa Nacional em particular não seja um papel importante e não significa, sobretudo, que não, essas questões não tenham no domínio da Assembleia da República um acompanhamento muito próximo. O que significa isso, do meu ponto de vista, é uma vantagem, é que tem sido possível estabelecer à volta destas matérias, que são matérias de soberania, aquilo que vulgarmente se designam no debate político como questões de regime, tem sido possível traçar em volta dessas matérias um consenso muito alargado que permite que o grau de mediatização política e o grau de conflitualidade política ou partidária, que normalmente é sempre muito visível na comunicação social, seja mantido a níveis bastante mais baixos e nessa perspectiva não haja uma visibilidade tão grande da atuação do Parlamento nessas matérias. E por isso é que eu julgo que esta reunião, esta conversa, no fundo, pode ter uma utilidade acrescida se for utilizada, como tem sido nos outros anos, quer por mim próprio, quer pelos meus antecessores, para esclarecer um pouco melhor a forma como o Parlamento, quer em plenário, quer na Comissão de Defesa, se ocupa legislativamente e não só das questões de defesa nacional. Precisamente porque estamos a tratar de questões de regime, não surpreenderá que a Assembleia da República tenha, mais nestas matérias do que noutras até, uma intervenção muito determinante, quer no que diz respeito ao controle político do Governo, quer no que diz respeito às matérias legislativas. Como nós sabemos, há uma definição, enfim, eu ia dizer clara, podia ser mais, mas enfim, relativamente clara, ao nível do texto constitucional, de quem faz o quê em matéria de Forças Armadas e Defesa Nacional. O Presidente é o Comandante Supremo das Forças Armadas, essa é, de resto, do meu ponto de vista, a questão que é menos clara na delimitação constitucional dos poderes dos diferentes órgãos de soberania. O Governo conduz a política de defesa e tem a responsabilidade de dirigir as Forças Armadas, mas o Parlamento tem um papel importante, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista da fiscalização política do Governo. Não temos, evidentemente, nem temos que ter uma intervenção direta naquilo que é a execução da política de defesa nacional e o que é a direção e comando das Forças Armadas, mas existem, repito, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista legislativo, prerrogativas importantes que o texto constitucional e os textos legais definem em matéria de Defesa Nacional e Forças Armadas. Isto, se podemos começar pela competência legislativa da Assembleia, é particularmente notório no facto de a Assembleia da República exercer nesta matéria um conjunto de importantes funções, na medida em que estão reservadas para o Parlamento, ou está reservada para o Parlamento, melhor dizendo, a aprovação daquilo que são as leis estruturantes em matéria de Defesa Nacional e de Forças Armadas. De resto, como todos saberão, porque são todos seguramente observadores atentos destas matérias, ainda recentemente o Parlamento teve a ocasião de exercer essa função legislativa, seja em matéria de lei de defesa nacional, seja em matéria de Lobofa. Matérias ou leis que, pela própria importância das questões a que respeitam, constituem a reserva exclusiva da Assembleia da República e, portanto, matéria em que só mesmo o Parlamento pode legislar. E a vossa visita coincide também, ou praticamente coincide, com um outro momento importante do ponto de vista legislativo em matéria não já propriamente de Forças Armadas, mas de Defesa Nacional, num aspecto mais alargado, que é o facto de amanhã mesmo, na reunião que temos marcada para amanhã de manhã, ser debatido na especialidade a proposta de lei da LPM e a proposta de lei da LPIM. E, portanto, a vossa visita coincide com um momento importante do ponto de vista do exercício legislativo da Assembleia da República, porquanto, sobretudo, a LPM é um instrumento essencial no que diz respeito à organização e à capacidade de ação das Forças Armadas. A LPIM, enfim, já tem uma natureza diferente, mas não deixa por isso de ter uma relevância com algum significado. As matérias que dizem respeito à Defesa Nacional das Forças Armadas devem, por natureza, ter uma exigência acrescida no que diz respeito à sua aprovação e às maiorias necessárias para a sua aprovação. A razão é simples. A generalidade das leis no Parlamento tem que ser aprovadas por simples maioria, o que significa que, no limite dos limites, havendo 230 deputados na Assembleia da República, uma lei pode ser aprovada com um voto a favor, 229 abstenções e nenhum voto contra. Essa é a regra normal de funcionamento da Assembleia. Não direi que este é o procedimento habitual de aprovação de leis, como é óbvio, mas essa é a regra de funcionamento da Assembleia. Funciona aqui o princípio da maioria e, portanto, quem tem mais votos ganha. As leis que tenham a seu favor mais votos do que aqueles que se manifestam contra são aprovadas. Em algumas leis importantes não é assim. E algumas dessas leis importantes são precisamente algumas daquelas que se prendem com as questões de Defesa Nacional e Forças Armadas. Estou a pensar, por exemplo, na Lei de Defesa Nacional, que requer maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, nas leis orgânicas, que também carecem dessa mesma maioria, ou nas leis que dizem respeito a uma questão que é evidentemente sensível para os membros das Forças Armadas, que é a lei que contempla, ou as normas que contemplam a restrição de direitos a que os militares estão obrigados e que essa requer até a maioria de 2/3 dos deputados, tendo em conta a sua especial relevância e as consequências negativas do ponto de vista do exercício de direitos fundamentais por parte dos militares. E, portanto, se é verdade que não são muitas as leis em matéria de Forças Armadas e Defesa Nacional cuja aprovação é exclusiva por parte da Assembleia da República, é direito exclusivo da Assembleia da República, não deixa de ser verdade que, ponto número 1, a Assembleia da República pode aprovar leis em todas as matérias. Portanto, não há nenhuma matéria que diga respeito às Forças Armadas e à Defesa Nacional que a Assembleia da República não possa legislar. Há aqui, digamos, aquilo que nós vulgarmente chamamos em direito constitucional como uma competência legislativa concorrente e, portanto, Governo e Assembleia em muitas matérias concorrem na aprovação de leis, incluindo naquelas que dizem respeito às Forças Armadas. Mas aquelas que são estruturantes do ponto de vista das Forças Armadas e do ponto de vista da Defesa Nacional, essas só podem vir à Assembleia, não há autorização legislativa, o que significa que o Governo não pode beneficiar de permissão da Assembleia para as aprovar, e muitas vezes elas requerem até uma maioria especial, especialmente reforçada, em função da importância das questões a que aludem. Para além da competência legislativa genérica, a Assembleia da República tem uma competência legislativa importante, especial, eu diria até que os parlamentos começaram por aí, que é a questão das leis de orçamento. E, portanto, como todos sabem, o Orçamento de Estado é uma lei que só pode ser aprovada pela Assembleia da República, que representa a expressão financeira daquilo que se pretende seja a atuação do Estado durante o ano de vigência dessa lei orçamental, e, portanto, também aí, em matéria de Forças Armadas como noutras matérias, o Parlamento tem a última palavra na medida em que as verbas indispensáveis ao funcionamento das Forças Armadas e ao funcionamento da Defesa Nacional, em termos gerais, só podem depender, ou dependem necessariamente, da lei orçamental. Para além das competências legislativas e orçamental, sendo que o orçamento é, apesar de tudo, uma lei, embora uma lei especial, todos os parlamentos democráticos têm depois uma dimensão muito especial de fiscalização política da atuação dos governos. A célebre classificação tripartida dos poderes do Estado, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judicial, levou-nos, muitas vezes, e leva-nos hoje ainda muitas vezes, a referir-nos ao Parlamento como o Legislativo, como o órgão legislativo. Ora, felizmente que há muito que os Parlamentos deixaram de ser apenas um órgão legislativo, muitas vezes até a sua função de fiscalização política é mais relevante do que a sua função legislativa. E esse é precisamente o caso, do meu ponto de vista, da Defesa Nacional das Forças Armadas. Porque sendo relativamente reduzido o número de leis que nós aprovamos todos os anos em matéria de Forças Armadas e Defesa Nacional, pelo contrário, é muito amplo o trabalho que levamos a cabo em matéria de fiscalização da atividade política do Governo. A fiscalização da atividade política do Governo e da Administração, não é apenas do Governo, da Administração, faz-se em diversos planos na Assembleia da República e fora dela. Faz-se na Assembleia da República na medida em que os ministros são obrigados a estar presentes no Parlamento várias vezes, quer em plenário, quer em comissão. Por exemplo, ao nível das comissões, o regimento da Assembleia da República estabelece hoje que os ministros têm que, em cada sessão legislativa, portanto, em cada período anual de funcionamento do Parlamento, cada ministro tem que se deslocar pelo menos 4 vezes à comissão parlamentar respectiva, naquilo que nós chamamos as audições ordinárias, sendo que, de facto, os ministros vêm muito mais vezes. Nós temos, no caso da nossa comissão, bem a prova disso, porquanto o Sr. Ministro da Defesa vem seguramente à comissão pelo menos o dobro das vezes daquilo que está regimentalmente previsto. Também por força de legislação específica. Não esqueçamos, por exemplo, que existe em Portugal, por imposição constitucional, uma lei sobre o acompanhamento das forças militares destacadas, para utilizar uma expressão que todos conhecem, dos contingentes militares no estrangeiro, como diz a Constituição, que obriga o Governo a prestar contas e, muitas vezes, também o Ministro da Defesa Nacional desloca-se ao Parlamento para prestar contas sobre essa matéria. Agora, se a isso somarmos as vezes em que o Ministro da Defesa vem a requerimento dos grupos parlamentares, por exemplo, o atual Ministro, para não irmos mais atrás, esteve várias vezes no Parlamento a discutir uma questão que não tem diretamente a ver com as Forças Armadas, mas que é tratada pela Comissão de Defesa, que foi a questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Ou se pensarmos, por exemplo, na vinda do Ministro para efeitos de discussão na especialidade de leis, como agora veio a propósito da LPM e da LPIM e tinha vindo a propósito da LDN, facilmente concluímos que um Ministro, neste caso o Ministro da Defesa Nacional, com facilidade vem entre 6 e 10 vezes por ano ao Parlamento para prestar contas aos deputados sobre a atuação do Governo na área respectiva. As audições que nós levamos a cabo na Comissão de Defesa e que nos permitem ter um conhecimento mais aprofundado da forma como as Forças Armadas Portuguesas são geridas e dos seus principais problemas, justifica também, e nós temos feito isso com muita regularidade, a audição dos chefes militares. Várias vezes por ano, quer por razões de ordem geral, quer por audições que têm a ver com questões específicas, os quatro chefes militares se deslocam aqui ao Parlamento para ter contacto com os deputados. Quer, dizia eu, para falarmos em termos genéricos sobre as questões que mais apoquentam as Forças Armadas, e temos-lo feito sobretudo a propósito do orçamento, para aferir da maior ou menor dificuldade que a proposta orçamental causa do ponto de vista da gestão cotidiana das Forças Armadas, quer por outras razões específicas que sejam identificadas. Por exemplo, a propósito da LPM e da LPIM, todos os chefes militares foram ouvidos em sede de comissão, mas isso tem acontecido também por outras razões, como, por exemplo, a propósito da discussão que aqui se fez em matéria de lei de defesa nacional. E, portanto, nós temos contado também, isso tem sido extraordinariamente importante para a nossa atividade, temos contado também com uma presença muito regular dos quatro chefes militares na Comissão de Defesa Nacional. A nossa preocupação é acompanhar de forma mais concreta e detalhada a forma como as Forças Armadas Portuguesas se organizam e funcionam, tem levado também sempre, e quando eu digo sempre, digo em todas as legislaturas, e isso tem algum sentido, porque, com algum, enfim, tirando algumas exceções de alguns deputados que têm mantido uma presença permanente na Comissão de Defesa Nacional, como é o caso do Sr. Deputado Miranda Calha e do Sr. Deputado João Rebelo, hoje vice-presidentes da Comissão, mas o Sr. Deputado Miranda Calha, para além das funções que exerceu no Governo, não me estou a referir às do desporto, estou-me a referir às Forças Armadas, também já foi Presidente da Comissão de Defesa Nacional durante bastante tempo, mas a verdade é que, de um modo geral, há uma grande renovação dos deputados na Comissão de Defesa Nacional. Eu próprio já fui membro da Comissão de Defesa Nacional aqui há uns anos, mas enfim, durante alguns anos pertenci a outras comissões, porque fui Presidente de outras comissões, não vem agora ao caso. E, portanto, sempre que se inicia uma legislatura, há o cuidado por parte da Comissão de Defesa de organizar um conjunto de visitas a unidades, estabelecimentos e órgãos das Forças Armadas Portuguesas. Não só para que os deputados, repito, muitos deles não diretamente relacionados no pretérito com as questões das Forças Armadas, tomem conhecimento mais próximo das questões, mas também porque, entretanto, muitas vezes passaram 3 ou 4 anos desde que a última deslocação ocorreu e houve um conjunto de alterações que justificam essa nova tomar de conhecimento direto das coisas. Eu costumo dizer que nós, em Portugal, pecamos muitas vezes por falar daquilo que não sabemos ou não conhecemos e, portanto, não há nada melhor para conhecer as coisas do que ir lá, visitá-las, ter contacto direto com a forma como as unidades, os órgãos e os estabelecimentos das Forças Armadas funcionam e quais são os problemas com que se debatem no seu dia-a-dia. Eu não quero ser muito maçador e não quero tirar o tempo todo desta nossa conversa, portanto, tenho aqui uma cábula, mas vou passando à frente da cábula. Em matéria de defesa nacional, há também algumas competências que o Parlamento exerce, que felizmente não tem exercido, mas que são extremamente relevantes na relação que têm com as questões militares. Recordemos, por exemplo, que a declaração de guerra e a feitura da paz não se pode fazer sem autorização da Assembleia da República. Felizmente, não tem sido preciso. Esperemos que continue a não ser. Mas é evidentemente uma matéria que dá um poder importante à Assembleia da República, como, por exemplo, o poder de declarar o estado de sítio e estado de emergência, como sabem, situações de estado de exceção em que as Forças Armadas são chamadas a desempenhar um papel especial. Uma outra matéria em que a Assembleia da República, já o referi, mas agora queria sistematizá-la um pouco melhor, em que a Assembleia da República tem uma intervenção imposta constitucionalmente, é o acompanhamento dos contingentes militares no estrangeiro. Há uma lei que dá corpo a essa opção constitucional, que foi introduzida na Revisão Constitucional de 97, e que faz com que o Governo tenha que, previamente ao envio dos contingentes militares das Forças Nacionais destacadas, tenha que informar a Assembleia da República desse facto, que mantenha a Assembleia da República regularmente informada, quer com a presença de membros do Governo, quer com o envio de relatórios escritos sobre o que se passa com as Forças Nacionais destacadas e que, no fim do destacamento dessas forças, apresente à Assembleia da República, uma vez mais oralmente ou por escrito, um relatório sobre a forma como isso acontece. Permitir-me, a título pessoal, diga que é uma matéria em que temos que progressivamente ir apurando um pouco melhor esta relação entre o destacamento de forças militares portuguesas e o papel das Forças Armadas. Julgo que, sem exigir que a Assembleia participe diretamente na decisão, embora isso pudesse justificar em alguns casos, há ainda algum caminho a fazer no que diz respeito à forma como a Assembleia da República intervém neste processo e à forma como a informação flui para a Assembleia da República. Mas isso é uma coisa que a seu tempo, sobre que a seu tempo poderemos refletir. A Assembleia tem também um papel importante e vai passar, eu diria que vai sobretudo passar a ter um papel importante em matéria de Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Quando o Conselho, nos termos da Lei de Defesa Nacional anteriormente em vigor, o Conselho Estratégico de Defesa Nacional era aprovado em resolução do Conselho de Ministros e a Assembleia da República levava apenas a cabo um debate sobre as grandes opções do Conselho Estratégico. Foi isso que fizemos e tivemos, aliás, a iniciativa, alguns de vós terão eventualmente tido conhecimento desse facto, tivemos também a iniciativa de organizar um colóquio que se realizou nesta mesma sala, onde pudemos ouvir um conjunto de opiniões de grande relevo sobre o documento que estava em discussão. Eu tive a ocasião, na altura, de manifestar a minha discordância quanto ao facto, que eu sei que não merece o acordo unânime dos meus pares, mas quanto ao facto, eu estou ali a olhar para o Sr. Deputado Miranda Calha, quanto ao facto de a Assembleia da República não ter o papel determinante na aprovação do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. O que se passava, repito, é que o Governo enviava para aqui, digamos, o draft, havia aqui um debate e, na sequência desse debate, o Governo aprovava em reunião do Conselho de Ministros do Conselho Estratégico de Defesa, podendo o Governo ignorar em absoluto os aportes, os contributos da Assembleia da República. O que, aliás, tem acontecido normalmente. E eu tive a ocasião, nesse mesmo colóquio, de manifestar a minha profunda discordância com esse facto. Julgo que tem todo o sentido que seja a Assembleia da República a aprovar o Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Não vou agora perder tempo a explicar porquê, mas julgo que isso é, de alguma forma, self-explanatory. Não seguramente porque eu tenha manifestado a opinião, mas a verdade é que o Governo entendeu, na proposta de lei que apresentou à Assembleia da República, consagrar essa ideia. E, portanto, a Lei de Defesa Nacional estabelece agora que o Conselho Estratégico de Defesa Nacional é objeto de aprovação por parte da Assembleia da República, o que eu julgo que robustece o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, mas também reforça o papel que ao Parlamento deve caber nesta matéria. Se é o Parlamento que tem que provar todas as leis importantes em matéria de defesa nacional, não teria sentido que não fosse o Parlamento a aprovar o Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Sei que não temos todas opiniões idênticas sobre esta matéria, mas é da pluralidade que se faz a democracia. Um outro dossiê em que a Assembleia da República tem uma intervenção, que porventura pode ser importante neste caso ou naquele, é na aprovação de tratados internacionais. Como sabem, a aprovação de tratados internacionais, previamente à sua ratificação pelo Presidente da República, tem que passar obrigatoriamente pelo Parlamento. Isso significa que todo e qualquer tratado que seja concluído em matéria de defesa nacional e forças armadas tem obrigatoriamente que vir aqui. Infelizmente, a aprovação dos tratados tem-se transformado muitas vezes numa espécie de uma liturgia. Não há memória de um tratado que não tenha sido aprovado, negociado pelo Governo, não tenha sido aprovado em sede de Parlamento, mas, enfim, do ponto de vista jurídico ou formal, pelo menos, não deixa de ser relevante este poder que a Assembleia da República também tem nesta matéria. O papel da Assembleia da República não se esgota, no entanto, neste seu trabalho interno, com consequências externas, mas interno, porque tem que ver com a vida própria da Assembleia. Estende-se também à representação parlamentar fora do âmbito da Assembleia da República. E essa representação faz-se a dois níveis, quer a nível nacional, quer a nível internacional. A nível nacional, na medida em que o Conselho Superior de Defesa Nacional é integrado tradicionalmente por dois deputados, que são eleitos por maioria dois terços da Assembleia da República, e desde, não esta, mas a anterior revisão da Lei de Defesa Nacional, passou também a ter assento na comissão, no Conselho Superior de Defesa Nacional, o Presidente da Comissão de Defesa Nacional. E, portanto, neste momento, há três deputados que têm assento na Assembleia da República. Eu próprio, enquanto Presidente da Comissão de Defesa, e dois deputados eleitos por dois terços dos deputados. Um deles é o Sr. Deputado João Soares e o outro é o Sr. Deputado Correia de Jesus. E, portanto, eu julgo também relevante, dado que muitas das coisas que vão ser apreciadas em Conselho Superior de Defesa Nacional depois têm que passar pela Assembleia da República, ou porque a Assembleia tem que aprovar, ou porque a Assembleia tem que ser informada, julgo que é importante, neste esforço de consenso entre os vários partidos políticos, entre os vários órgãos de soberania que a Defesa Nacional deve merecer, acho que é muito importante esta presença forte da Assembleia da República em matéria de Conselho Superior de Defesa Nacional. A Assembleia da República, embora isto não tenha diretamente que ver com as Forças Armadas, mas embora tenha consequências e reflexos no trabalho das Forças Armadas, a Assembleia da República tem também, em termos parecidos, não exatamente idênticos, mas em termos parecidos, representação no Conselho Superior de Informações. Como sabem, é o órgão de cúpula do sistema de informações da República Portuguesa, na medida em que há dois deputados da Assembleia da República que têm assento nesse Conselho, também eles eleitos por maioria de dois terços. Por acaso, um deles sou eu faço o pleno, mas não há ajudas de custo nem senhas de presença, portanto, não adianta, nessa matéria não se adianta grande coisa, e o outro é o Sr. Deputado Vitalino Canas. Além disso, há também, tem havido tradicionalmente, embora isso não seja obrigatório por lei, tem havido tradicionalmente uma presença significativa de deputados no órgão de fiscalização dos serviços de informações, que fiscaliza, como sabem, não apenas o SIS, como o CIED e também, como é que se chama? O SISMIL. Obrigado. Como sabem, já houve um ilustríssimo colega meu que era militar, que foi presidente do Conselho de Fiscalização do CIRP, foi o senhor deputado Marcos Júnior, e hoje, nos três membros que integram o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações, dois são deputados, o Sr. Deputado Mota Pinto e o Sr. Deputado João Soares. Além desta dimensão de representação externa da Assembleia em termos nacionais, há uma dimensão de representação exterior à Assembleia em termos internacionais. Na medida em que, como sabem, a generalidade das organizações internacionais que lidam com aspectos de segurança e defesa têm hoje assembleias parlamentares. A Assembleia Parlamentar da NATO, como havia no passado a Assembleia Parlamentar da UEO, a Assembleia Parlamentar da OSCE ou a Assembleia Parlamentar da Cplp, por exemplo. Nessa perspectiva, Portugal tem delegações compostas por deputados a todas estas assembleias parlamentares, onde se discutem, evidentemente, assuntos importantes em termos de segurança e defesa. Eu nunca fui membro, mas, enfim, o Sr. Deputado Miranda Calha, por exemplo, é membro e tem bem a noção da importância das questões que aí se debatem e da relevância do contacto entre os deputados dos diferentes parlamentos nestas matérias de segurança e defesa. Aliás, eu sublinho a importância ou o destaque da presença dos deputados portugueses nestas entidades. Recordo, por exemplo, que o Sr. Deputado João Soares já foi Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, que o Sr. Deputado José Lelo já foi Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO e o Sr. Deputado Miranda Calha também tem tido funções de grande destaque. Eu confesso que não estou combinado com o Sr. Deputado Miranda Calha para lhe dizer elogios, mas enfim, é a verdade, é o que é. Ultimamente, e com isto termino, tem-se desenvolvido também um papel relevante em matéria de política europeia nos domínios da segurança e da defesa. Como todos sabemos, existe desde o Tratado de Maastricht, na altura era o terceiro pilar, hoje com o Tratado de Lisboa os pilares desapareceram, a política externa de segurança comum, e o S tem vindo a dar lugar, como todos sabem, progressivamente a um reforço da chamada política comum de segurança e defesa. E também nenhum de nós o ignora, seguramente, a política de segurança e defesa e a política externa e de segurança comum, em termos gerais, não são ainda políticas comunitárias e, portanto, não estão sujeitas às regras típicas do processo comunitário. São ainda políticas intergovernamentais, onde vigora basicamente o princípio de que a responsabilidade é dos Estados e onde vigora o princípio também da unanimidade de voto. Mas isso não significa que, precisamente pelo desenvolvimento progressivo que as atuações nessa área têm vindo a conhecer, não significa que não deva haver por parte dos Parlamentos Nacionais um trabalho acrescido em termos de acompanhamento daquilo que se tem vindo a fazer no domínio europeu. E por isso foi estabelecida uma conferência europeia para se ocupar das questões de segurança e defesa. Aquilo a que se chama a Conferência Interparlamentar para a PESC e para a PESD. É algo que foi estabelecido no início desta legislatura, coincidiu mais ou menos com o início desta legislatura, com 2011, e onde os deputados não apenas dos Estados-membros, dos 28 Estados-membros, mas dos países candidatos e os próprios deputados do Parlamento Europeu, têm tido ocasião de debater questões importantes da política externa, mas também da política de defesa. Lembro-me, por exemplo, eu não tive ocasião de participar na última reunião que ocorreu até ontem, em Riga, e onde alguns dos meus colegas, como é o caso do Sr. Deputado Marcos Pestel e o Sr. Deputado André Pardal, estiveram presentes, por exemplo, há questões como a questão dos battle groups, que é uma questão de grande importância no domínio da política comum de segurança e defesa, que tem vindo a ser trabalhada e estudada. E, portanto, também aí nós temos vindo a assistir a um recrudescimento, a um crescimento do papel dos parlamentos. Isto, para terminar, para vos dizer o seguinte, temos que ter a consciência, e eu julgo que nós parlamentares temos, que a condução das Forças Armadas não é, não pode ser, não deve ser responsabilidade dos parlamentos. Felizmente que o não é. Agora, isso não significa que os parlamentos não devam ter um papel importante nessa matéria e que, sobretudo, nós não devamos combater a ideia que durante muito tempo existiu e que ainda hoje existe em muitos países, de que há áreas que ficam de alguma forma, ou que escapam de alguma forma, que ficam de alguma forma subtraídas ao escrutínio político ou parlamentar. Durante muitos anos vigorou aquela ideia de que havia sobretudo duas áreas da política do Estado, que eram a política externa e a política de defesa, que dava a sua sensibilidade e o facto de terem a ver com a afirmação externa do país e com a relação com os outros, de alguma forma era uma espécie de chasse-garde dos executivos e que os parlamentos tinham aí um papel muito reduzido. Eu não estou de todo de acordo com essa orientação. Acho que temos que reconhecer que deve ser diferente das outras áreas. Não é a mesma coisa na área orçamental ou na área da defesa ou dos assuntos externos, mas isso não significa que não devamos aceitar a necessidade de um papel cada vez mais fortalecido dos parlamentos, quer do ponto de vista do processo de decisão, quer do ponto de vista do acesso à informação. É nesse sentido que se tem vindo a trabalhar em Portugal, é nesse sentido que se tem vindo a trabalhar internacionalmente e julgo que esse é o sentido correto. Não vos tiro mais tempo, queria apenas agradecer-vos uma vez mais a vossa presença e dizer que quer eu próprio, quer qualquer dos meus colegas aqui presentes, estaremos ao vosso dispor para responder a perguntas. Com uma limitação, eu enquanto Presidente da Defesa, da Comissão de Defesa, dou respostas um bocadinho mais redondas, porquanto tenho uma obrigação de independência e isenção decorrente do cargo que exerço. Se quiserem, assim, coisas politicamente com mais sumo, têm aí colegas meus dos diferentes partidos políticos que seguramente poderão ir mais longe do que eu posso ir. Eu gostaria, mas os presidentes de comissões têm que ser como as mulheres de César, não podem ser sérios, têm que parecer. Eu pareço e sou mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Antes de agradecer, eu queria realmente, uma vez que permite, perguntar a algum dos seus auditores se gostaria de fazer de colocar alguma questão. Ora bem, três inscrições. Pode começar, Sr. Coronel Duarte Costa, se faz favor.
Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Srs. Deputados, umas pessoas que eu ouvi que já não vi há algum tempo, antes de mais muito boa tarde, queria agradecer a extrema frontalidade e valia das palavras do Sr. Presidente, nomeadamente numa área tão fulcral para nós, e penso que não só para nós, que é a Defesa Nacional. O que me permitia, na realidade, relevar aqui uma ideia, um pensamento, que é a defesa, e por isso é que se chama Defesa Nacional e não se chama Defesa, por isso é que o Sr. Presidente é Presidente da Comissão de Defesa Nacional e não é apenas Presidente da Comissão de Defesa. E este caráter nacional dá-lhe, na realidade, uma abrangência. Abrangência essa que deve ser, e acho eu que aqui na Casa da Democracia, que é o fator fundamental do acto, do acuí do regime parlamentar e daquilo que é a democracia percebida como democracia representativa, é importante perceber que estamos a evoluir num conceito de que verdadeiramente as estruturas que consubstanciam aquilo que é o edifício legal da defesa nacional como um todo passam aqui por esta casa e são escrutinadas e, para além de escrutinadas, são debatidas aqui. Mas eu permitia-me ir um bocadinho mais longe, quer dizer, era perguntar ao Sr. Presidente qual é o passo a seguir. Se calhar não numa Comissão de Defesa, mas sim numa Comissão Nacional. Ou seja, para quando se começar a pensar não só em termos do conceito, e agora recentralizo na questão do conceito estratégico de defesa nacional, mas numa coisa que, na minha opinião, e até em termos de democracia representativa neste mundo de elevada mudança, que é um conceito estratégico nacional, que abarque não só a questão da defesa, mas que abarque todas as questões que são estruturantes do Estado, nomeadamente das finanças, da política externa, da economia, da indústria e de tudo aquilo que verdadeiramente focaliza a função do Estado e que é importante nesta casa, que é segurança e bem-estar naquilo que são os fins teleológicos do Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Respondo, e algum dos meus colegas que evidentemente queira pronunciar sobre o assunto. Sr. Coronel, eu não podia estar mais de acordo consigo. Aliás, os meus colegas aqui presentes são disso testemunha. Uma das interrogações que eu formulei quando houve aqui o debate, o colóquio sobre o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, foi precisamente esse. Ou seja, nós temos tentado, porque esse é o único, digamos, documento que tem acolhimento legal, neste caso, em sede de Constituição e em sede de Lei de Defesa Nacional, nós temos um bocadinho tapado o sol com a peneira, ou seja, temos utilizado o conceito estratégico de defesa nacional para fazer um documento que eu diria fica a meio termo entre o conceito estratégico de defesa, porque tem coisas a mais para um conceito estratégico de defesa e coisas a menos para um conceito estratégico nacional. E o que eu achava que faria todo o sentido, mas essa é a minha opinião pessoal, mas como digo, posso exprimir aqui, porque já exprimi publicamente mais do que uma vez, é que o que teria sentido era criar um edifício adequadamente construído e devidamente articulado, que tivesse no seu cume o Conceito Estratégico Nacional, depois o Conceito Estratégico de Defesa Nacional e depois os conceitos estratégicos em cada uma das áreas. Porque há hoje áreas que são absolutamente essenciais do ponto de vista da segurança e da defesa nacional, por exemplo, a questão da energia. E a verdade é que nós não só não temos isso, como temos tido um outro defeito grave, que é não fazermos o acompanhamento da implementação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. E sendo que muitas das debilidades nacionais ou dos desafios nacionais se movem em áreas que não têm diretamente a ver com a defesa ou com as Forças Armadas, insisto, o caso da energia, da dependência energética do país é disso prova evidente, mas quem diz a dependência energética diz a dependência alimentar, por exemplo. Quem diz a dependência energética e alimentar diz a questão do terrorismo, que em Portugal é tratada no domínio da segurança interna, não é tratada no domínio das Forças Armadas, embora haja relações entre as duas dimensões. Portanto, eu acho que teria todo o sentido, até por uma outra razão. As questões de defesa podem mudar em função de circunstâncias concretas. Não direi que podem mudar abissalmente, mas têm que se adaptar às realidades. O conceito estratégico nacional é mais imutável pela própria natureza das coisas. E, portanto, eu acho que teria todo o sentido que esse trabalho se fizesse. Mas até agora não houve condições para fazer, mas eu encararia com muito bons olhos que fosse esse o sentido da nossa evolução.
Sr. Comandante Oliveira Silva, faz favor.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Muito obrigado também pela visão que nos trouxe daquilo que é o papel da Assembleia da República e da Comissão de Defesa Nacional no que diz respeito às Forças Armadas e à Defesa Nacional. Agradeço também aos senhores deputados o tempo que estão aqui a dedicar-nos. Não me vou referir com certeza à capacidade da Assembleia da República como sua função, a avaliação daquilo que o Governo está a fazer em relação a todas as matérias, mas sim à sua capacidade como poder legislativo que tem. Nós vivemos num tempo em que as ameaças internas e externas se vão confundindo bastante, já não há grandes margens estabelecidas entre as duas coisas. Nós também, julgo que será unânime, e todos consideramos isto, que todos somos poucos para fazer o melhor que pudermos e soubermos por aquilo que o país quer e para onde o país quer chegar. E nota-se alguma divisão ainda nas nossas leis. desde a Constituição a outras leis existentes no país, sobre aquilo que são as Forças Armadas e aquilo que elas podem fazer pelo povo. Eu sou um oficial da Marinha e constantemente nós somos, não queria ser muito, muito forte a dizer bombardeados, mas somos constantemente acusados, nós, Marinha, por exemplo, de fazer coisas que não devíamos de fazer, é anticonstitucional. Perdão? Não só, mas muito particular. Eu não queria particularizar, não é? Assim como não particulariza. É no mesmo órgão. Este aspecto, não afetando diretamente, garantidamente, a coesão e a disciplina nas Forças Armadas, particularmente na Marinha, não afeta, mas os comandantes que estão no mar a exercer as suas funções no dia-a-dia sentem isto com especial relevância. Partindo deste princípio que eu julgo que é unânime compreendermos todos, da difícil separação hoje em dia da segurança interna e da externa, tudo se confunde, tudo se mistura, a minha questão é muito prática. Estará a Comissão de Defesa Nacional ou os grupos parlamentares a considerar a eventualidade de haver alguma revisão do tecido legislativo nacional para que isto deixe de acontecer e para que nós possamos ser mais úteis ao país, ou estaremos à espera do estado de sítio de emergência ou de um acontecimento muito grave em Portugal para que as Forças Armadas possam atuar de outra forma? Eu chamava a atenção também para o facto de este curso que nós estamos a tirar tem uma grande vantagem, não só a oportunidade de todos nós dos três ramos temos de nos conhecer e de falarmos uns com os outros, mas também muito importante neste curso que nós temos é a capacidade ou a possibilidade de lidarmos com vivências, com características diferentes de outros países, neste caso, infelizmente, apenas o Brasil, mas felizmente o Brasil, porque nós tivemos a oportunidade de constatar que no Brasil, um país que teve no fim do século XX uma ditadura militar, coisa que nós não tivemos aqui recentemente, e portanto isso até poderia ser mais difícil, mas no Brasil, a cada evento que existe de grande dimensão naquele país, as Forças Armadas são chamadas a atuar sem qualquer problema. Muito obrigado.
Sr. Comandante, eu juro que não é de propósito, mas diria o que disse ao Sr. Coronel Duarte Costa. Eu não podia estar mais de acordo. Não podia estar. Ponto número um. Eu acho que nós também não podemos, e todos cometemos esses erros, nós próprios, os políticos também, não podemos andar a muito a toque de caixa de umas notícias de jornais. Na medida em que muitas vezes as notícias de jornais inventam problemas onde os problemas não existem. Portanto, são elas próprias as causadoras dessa dificuldade. Agora, é indiscutível que essa fronteira entre questões de segurança interna e questões de segurança externa, sobretudo quando estão em causa duas questões essenciais, que é nessas que se conta, que é a criminalidade organizada e o terrorismo, as fronteiras hoje em dia, se existem, são cada vez mais esbatidas. E não é por acaso que países que não são suspeitos de qualquer tendência militarista ou castrense e que são democracias institucionalizadas há muitos anos, não têm o mais pequeno rebuço em, quando está em causa esse tipo de atividades, recorrer dentro de quadros que são parametrizados à atuação das Forças Armadas em complemento ou em articulação, melhor dizendo, com as Forças de Segurança. Eu estou ali a olhar para o senhor, para o Ministro da Administração Interna e estou a ver se não digo nenhuma asneira. Agora, eu julgo que nós aqui, e a comparação que o Sr. Comandante fez com o Brasil é muito interessante, porque de facto a última ditadura militar que tivemos acabou em 1933, durou entre 1926 e 1933. E a verdade é que nós continuamos um pouco, temos uma relação um bocadinho paradoxal com as Forças Armadas, temos, enquanto comunidade, temos... Quando fazem trovões, lembramos-nos de Santa Bárbara, e, portanto, basta ver quando há cataclismos ou desastres naturais, que, ver as populações a dizer que é preciso que as Forças Armadas, onde é que estão os soldados, onde é que estão as Forças Armadas, mas depois quando se trata de definir com clareza até onde é que as Forças Armadas podem ir em determinadas áreas, que têm imbricações na segurança interna, surgem logo umas vozes a dizer que não pode ser porque isto mais aquilo. De alguma forma tem havido algumas melhorias nessa matéria, trabalhadas até, às vezes, menos no plano legislativo do que no plano político. Estou a pensar, por exemplo, no Conceito Estratégico 2004, que já foi uma evolução significativa nessa matéria. Agora, eu permitia-me dizer aquela que é a minha opinião e que julgo que é uma opinião que, de alguma forma, é consensual, pelo menos entre as forças políticas aqui representadas, o PS, o PSD, o PS e o CDS, que é a ideia de que nós estamos muito reticentes em dar passos porque estamos presos num passado não se percebe bem de quê ou porquê, e estamos, porventura, para utilizar uma expressão que eu não gosto muito, mas que é muito exemplificativa, estamos a não saber adequadamente explorar todas as sinergias que esta colaboração entre as forças de segurança e as forças armadas proporciona. Eu tive a ocasião de, em nome do meu partido, intervir no debate que ocorreu faz hoje uma semana aqui no Parlamento sobre o pacote legislativo do terrorismo. E uma das coisas que disse foi precisamente a de que, com vantagem, em sede de futura revisão constitucional, nós deveríamos ter a coragem, de forma ponderada, de revisitar o tema da segurança interna e da segurança externa e o papel das forças de segurança e das forças armadas. Como o Sr. Comandante sabe, há limites constitucionais, claro. Julgo que, com muita vantagem, até por causa dessa artificialidade da linha de separação entre segurança interna e segurança externa, com vantagem, nós devíamos, de forma ponderada, mas efetiva, revisitar esses limites, tal como estão constitucionalmente estabelecidos. Por uma razão simples, é que a questão continua a estar aí. Tudo o resto que eu faço em sede de lei, posso dar aqui mais este toque ou aquele, mas havendo limites constitucionais que são muito claros, as coisas aí complicam-se. E, portanto, eu julgo que, com calma e alguma tranquilidade, e pelas reuniões que nós temos tido a Comissão de Defesa, onde esta questão costuma ser suscitada e comentada, quer por seu deputado Helena Calha, quer por seu deputado João Rebelo, por isso é que eu digo que, de alguma forma, os três principais partidos políticos portugueses estão seguramente disponíveis para fazer esse discurso, esse debate e para encontrar soluções. Eu acho que em futura revisão constitucional e de uma forma calma e tranquila e num momento que não seja politicamente agitado, há condições e haveria vantagem em refletir sobre esse tema e introduzir algumas alterações na forma como essa questão é tratada. Mas, enfim, não sei se os meus colegas se revêem na minha opinião da forma como abanam efusivamente a cabeça e estão a pensar. Enquanto tu falas, eu não tenho que dizer nada e, portanto, estou de acordo com o que tu dizes.
Se o Sr. Doutor permite, então, e não querendo abusar...
Não, à vontade,
fazia
à vontade.
Mais uma questão...
Mas eu não vi quatro mãos levantadas. Pareceu-me. Eram só três.
Então pronto. Então poderão ser mais duas. Então agora, passando à Força Aérea, o Sr. Coronel Nascimento.
O Sr. Deputado Miguel Macedo. Não, mas se quiser falar agora, o Sr. Deputado... Dá-me licença. O Sr. Deputado Miguel Macedo, faz obsequio.
Eu peço desculpa, não queria... Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Não queria alterar a ordem que estava a ser seguida pela mesa, mas este tema é um dos temas, este tema que o Sr. Presidente da Comissão acabou de referir, é um dos temas mais prementes que nós temos em cima da mesa. Eu quero aqui dizer de forma clara que também julgo que não é ajustada a forma como, do ponto de vista constitucional, está traçada a linha de fronteira entre a intervenção das Forças Armadas e das Forças de Segurança naquilo que tem a ver com a separação entre o domínio da segurança interna e o domínio da defesa, que eu entendo, no entanto, que deve continuar a existir. E entendo por duas ou três ordens de razão. Não sou tão otimista como o senhor, ando um bocadinho pessimista, não sou tão otimista como o senhor Presidente da Comissão. Não sei se nos tempos mais próximos vamos ter um ambiente político, ou melhor, no tempo adequado, não sei se vamos ter um ambiente político propício a uma calma e ponderada alteração constitucional neste domínio, mas julgo que o país carece dessa alteração constitucional. Queria, no entanto, referir aqui três ou quatro coisas, uma vez que estão aqui muitos distintos elementos das Forças Armadas, que me parece que é bom, eu já disse isto, aliás, em alguns fóruns onde participei, onde chamaram a que eu desse a minha opinião, há três ou quatro coisas que nunca nos podemos esquecer quando discutimos esta matéria, porque seria um erro tremendo para o país, para as Forças Armadas e para as Forças de Segurança, se nós nos esquecêssemos disso. A primeira é esta. É que sendo as Forças Armadas uma grande instituição nacional, que é preciso preservar pelo valor, pelo significado, pela identidade que tem, eu julgo que, lendo algumas coisas sobre esta matéria, pode ser um bocadinho temerário dar grandes passos neste domínio da participação das forças de segurança, em período normal, digamos assim, nos domínios da segurança interna. Porque é evidente que muitas destas intervenções são intervenções que, atuando no domínio dos direitos, liberdades e garantias, colocam um conjunto específico de questões que não deixam de arrastar consigo um conjunto de polémicas, de procedimentos e de como é que eu ia dizer, de escrutínio, a que as Forças Armadas, porventura, não estarão habituadas, nem estão formatadas na sua intervenção para esse tipo de escrutínio. Esta é a grande diferença. Quando me perguntam qual é a grande diferença entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança na sua capacidade de intervenção, eu acho que a grande diferença é óbvia para todos. As Forças de Segurança intervêm para suster, prevenir ou reprimir uma ameaça de segurança interna, carreando as provas que são necessárias para conseguir condenação em tribunal, quando é caso disso. As Forças Armadas têm um paradigma de intervenção diferente deste. E tem um conjunto de procedimentos diferente destes. E é bom não esquecer isto. Porque se esquecemos isto, evidentemente, então estamos, acho eu, a fazer uma confusão enorme. Este é o primeiro ponto, e este é um ponto em que eu acentuo sempre muito, pensando na lógica do significado nacional de uma instituição como as Forças Armadas. Que eu valorizo muito, eu, de resto, sou dos poucos políticos da minha geração que fez serviço militar. Mas este é um aspecto muito importante. Segundo ponto, há uma outra coisa que me preocupa muito, que é a seguinte: seja qual for a fronteira nova que se vier a marcar em termos constitucionais, há um aspecto da lei que hoje existe que muito relutantemente tem sido concretizada quando se determina que em matéria de segurança interna, não é o comando direto dos homens e das mulheres das Forças Armadas, mas o comando operacional, digamos assim, da operação, compete à entidade que no domínio da segurança interna tem a responsabilidade atribuída por lei nesse domínio. Isso raramente aconteceu, se é que alguma vez aconteceu, devo dizer. E aconteceu até em tempos relativamente recentes, para fazer alusão a um dos aspectos que o seu comandante há pouco teve a oportunidade de falar, aspectos que eu vou ser também... Vou usar alguma bonomia na expressão, em que a atuação que foi conjunta entre entidades da segurança interna e entidades da defesa se fez um pouco descuidada das normas legais que regulam essa intervenção, fazendo emergir um conjunto de perigos do ponto de vista operacional e do ponto de vista institucional, para uma e outra parte, que eu julgo que era muito importante evitar sempre. Até para podermos fazer o tal debate de forma calma e serena, quando chegar à altura, do ponto de vista da revisão constitucional. Terceiro ponto, já que se falou na intervenção, que é cada vez mais recorrente e deve ser, das Forças Armadas em determinados aspectos de segurança interna, é esse o meu ponto de vista, com um enquadramento que seja ajustado e que não é, do meu ponto de vista, aquele que é hoje traçado nos tempos da Constituição, quero deixar isso muito claro, para algumas das ameaças que hoje estão vertidas, quer no âmbito da revisão do conceito estratégico de segurança, de defesa, quer daquilo que agora resulta da nova estratégia de segurança contra o terrorismo, que foi apresentada recentemente, ou foi aprovada recentemente pelo Governo e apresentada aqui na Assembleia da República. Há aí um vastíssimo campo de colaboração que o país, eu julgo, não pode desperdiçar. Mas queria chamar a atenção para um aspecto, para a tendência que muitas vezes nós temos, de uma forma simplista, de tentar exemplificar com aquilo que se passa noutros países, aquilo que podia acontecer em Portugal. Há, por exemplo, não é preciso ir, não é preciso atravessar o Atlântico e ir para o Brasil. Mas lembro aqui duas coisas. O Brasil é um Estado federal, ponto um. Ponto dois, tem forças de segurança que estão dependentes dos Estados federais, tem uma polícia federal e tem uma polícia militar, tem um gravíssimo problema tem um gravíssimo problema, por exemplo, na polícia comum, de formação, de enquadramento, do ponto de vista institucional, de atuação, de procedimentos, e por isso recorre muitas vezes à polícia militar e à participação das forças militares em determinados cenários. Veja-se, por exemplo, aquilo que aconteceu em determinados bairros mais complicados no Brasil. Mas, por exemplo, a experiência de um outro país federal como aos Estados Unidos, é diferente daquela que acontece no Brasil. Mas não é preciso ir tão longe. Vamos à Inglaterra, onde temos umas forças militares profissionalizadas e onde a atuação dessas forças militares, sempre que são chamadas a isso, dou o exemplo, os últimos Jogos Olímpicos que ocorreram em Inglaterra, onde as Forças Armadas inglesas tiveram uma fortíssima participação naquela operação. Mas os senhores vão ver como é que foi determinado o procedimento em relação a essa operação de segurança, como é que era feito o enquadramento dessa operação de segurança, e verão que não temos nenhum exemplo em Portugal parecido com este. E claro que, quando pomos as coisas nesses termos, caímos depois na situação extrema. Há um ano e meio, por exemplo, o Governo foi aqui questionado, e com legitimidade, devo dizer, porque numa determinada operação, que era mais ou menos, era uma operação de contenção, as Forças Armadas, o esforço que as Forças Armadas estavam a fazer, foi entendido por alguns como ultrapassando, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista legal, aquilo que podiam ser as competências que estavam a ser exercidas naquelas circunstâncias, que eram de indiscutível interesse social e de indiscutível interesse nacional até. E, portanto, há aqui múltiplas dimensões no tratamento desta matéria, e eu acho que nós podemos, de facto, avançar muito mais, desde que não façamos numa questão tão crucial como esta para o país um debate que esteja inquinado pelas corporações e pelos corporativismos a que nós somos todos muito atraídos quando discutimos este tipo de matérias. E era isto, Sr. Presidente.
Vou dizer qualquer coisa sobre este assunto. Juro que não. Faz favor.
Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, senhoras e senhores deputados, A minha questão vem um pouco na linha das questões anteriores e também um pouco na linha da intervenção do senhor deputado, que tem a ver com as ameaças e os riscos que estão definidos no Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Portanto, de facto, não se podem ser abordados ou combatidos exclusivamente pelas Forças Armadas, ou por Forças e Serviços de Segurança, ou por Serviços de Informação. Portanto, exigem e obrigam, de facto, a que Forças Armadas, Forças de Serviço de Segurança e Serviços de Informação atuem de uma maneira integrada, que nem sempre, penso eu, se tem verificado. A Reforma Defesa 2020 das Forças Armadas, que está em implementação, pretende, portanto, um dos objetivos, ganhos de eficiência, maior integração nas Forças Armadas. Nós temos assistido também a um debate que, de certa forma, é equivalente, que tem a ver com uma maior e progressiva integração entre forças e serviços de segurança. Mas não falamos em integração entre forças armadas, forças de segurança e serviços de informação. Não estou aqui a defender que se junte tudo debaixo de uma única organização, debaixo de um único mandante. Não é nada disso. Mas, de facto, uma maior integração na ação destas organizações do Estado. Aquilo que nós verificamos é que existe uma lei de defesa nacional com a legislação regulamentar descendente, existe uma lei de segurança interna também com a sua legislação regulamentar descendente e uma legislação para os serviços de informação. Esta legislação fala em cooperação e colaboração entre serviços. Muito bem. Aquilo que nós verificamos na prática é que esta colaboração coordenação entre as diferentes entidades não é fácil. Não é fácil. É um pouco a questão de cultura, corporativismo e falta muitas vezes de clarificação nas competências em determinados domínios, que leva à competição entre serviços. Poderia isto ser resolvido se existisse a montante das leis de defesa, de segurança interna e de serviço de informação, uma legislação que de facto permitisse enquadrar, portanto, a atuação destas Forças Armadas, Forças de Serviço de Segurança e Informações no âmbito daquilo que é entendido como ameaça e risco, como está definido no Conselho Estratégico Nacional, ou fica uma lei que depois servisse lá de enquadramento às leis para as Forças Armadas, Forças de Serviço de Segurança e Informações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Sr. Coronel, eu, para lhe ser inteiramente franco, e eu, digamos, não tenho conhecimento operacional, por razões evidentes, eu diria que há duas dimensões da questão. Alterações legislativas, melhorias legislativas são sempre possíveis. Seja de uma forma mais enquadradora, seja ao nível de cada legislação específica, sendo mais claro, para evitar conflitos negativos ou conflitos positivos de competências, isso é sempre possível. Eu lembro-me, por exemplo, quando foi feita a reforma do Sistema de Informações da República, na altura, como todos recordarão, o atual CIED tinha outra designação. E a opção que foi feita na altura, e que me pareceu correta, foi no sentido de considerar que as informações estratégicas ficariam da responsabilidade do Serviço de Informações do CIED, mas que não tinha nenhum sentido que as informações especificamente militares, que têm muitas vezes que ver com aspectos táticos, estivessem no CIED. Das duas, uma: ou o CIED as fazia e não tinha sentido, ou o CIED não as fazia, coisa que parece ter mais sentido, e então não tem sentido dizer que o CIED era CIED, e daí ter-se caído o M e ter ficado um Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. Portanto, eis um exemplo de uma alteração que foi feita no sentido de tornar as coisas mais claras, porque o simples facto de o CIED ser um Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e militares era propício a gerar conflitos com a DINFO, a DIMIL, o SISMIL, pela própria natureza das competências atribuídas. E, portanto, isto para lhe dizer que alterações legislativas são sempre possíveis e são desejáveis, embora algumas, como ficou claro das anteriores intervenções e também daquilo que disse o Sr. Deputado Miguel Macedo, há algumas exigirão uma alteração a montante, no mais montante de todos, que é a Constituição, que não vai ser fácil de fazer. Eu julgo, para tornar mais claro o meu pensamento e tendo em conta uma coisa que disse o Sr. Deputado Miguel Macedo, eu acho que estão reunidas as condições de consenso partidário para que essa alteração dia seja feita. O que eu não sei é quando é que chegará o tempo adequado para que em cima da mesa se possa pôr esse consenso. Isso são coisas diferentes. Mas, enfim, é porque às vezes os consensos existem, mas a oportunidade política destrói-os. Mas, enfim, são coisas da política. Agora, independentemente disso, eu acho que o problema fundamental que Portugal vive, neste como noutros domínios, infelizmente, e o Sr. Deputado Miguel Macedo muito bem acentuou esse ponto, é de facto um problema das capelinhas. É de facto um problema de capelinhas. Por exemplo, eu acho que é muito interessante, do ponto de vista da, da, do incremento da... Mas isto é uma opinião pessoal, vincula-me a mim. Do ponto de vista da aproximação entre serviços pertencentes a áreas distintas, digamos, o cross-appointment, ou seja, a ideia de eu, por exemplo, pôr alguém vindo daquela área a dirigir um serviço desta área e vice-versa, quando isso é possível, é evidente que eu não posso pôr um civil a comandar uma unidade militar. Mas, às vezes é útil, na lógica da aproximação, se as coisas forem bem feitas, que isso funcione adequadamente. Dou-lhe um exemplo. Durante uma série de anos, eu acho que isso foi uma boa solução, houve o hábito de nomear diplomatas para dirigir os serviços de informações estratégicas. Eu acho isso uma boa solução. Porque é importante, por exemplo, do ponto de vista da atuação do CIED, a capacidade de coordenação entre os serviços e as embaixadas de Portugal. E o facto de haver um diplomata a dirigir o CIED, eu acho que isso era uma vantagem. Entretanto, deixou de ser assim. Não questiono os critérios. Acho é que não era a pior ideia que essas coisas funcionassem nesses termos. Porque, de facto, o grande problema que nós temos é esta ideia, que há muito em Portugal, de que eu tenho esta informação, eu tenho esta, eu tenho aquela, mas a que eu tenho é para mim, a que o outro tem é para ele, e a que aquele outro tem fica para aquele outro. Isso é sempre mau, mas nós já sabemos, nem que seja pelas notícias de jornais, que mesmo nos países que têm ameaças muito maiores que as nossas e meios ao dispor muito maiores que os nossos, isso também acontece. Basta olhar para os Estados Unidos, de vez em quando descobrimos que a DIA sabe umas coisas, que a NSA sabe outras, mas que não diz à CIA, que a CIA não comunica aquilo, e portanto, infelizmente, isso sabe por todo o lado. Agora, nós temos de facto uma personalidade, porventura até enquanto portugueses, muito atreita a esta ideia das capelinhas e do guardar segredos sobre aquilo que eu sei. A ideia de que a informação é poder é levada pelos portugueses ao extremo. E portanto sou eu que sei, mais ninguém tem que saber. Eu acho que o problema em Portugal, nessa como noutras áreas, não é só nessas que o Sr. Coronel referiu, independentemente, repito, das modificações e das melhorias legislativas que sempre há que fazer, eu não tenho receio nenhum disso. Há assim pessoas em Portugal que consideram que as leis, a começar pela Constituição, são uma espécie de vacas sagradas e, portanto, se existem, têm que estar em vigor muito tempo. Não é verdade. Não é verdade. Nós temos de ter a hombridade de reconhecer que, na distinção entre a realidade e as leis, se há alguma disfuncionalidade, o problema não está seguramente, não está seguramente na realidade. Está nas leis. É porque as leis não são adequadas àquela realidade, então temos que ir à procura de soluções melhores. E nós, às vezes, temos esta ideia. Não, a Constituição não se pode mudar. As leis estruturantes não se podem mudar porque isto aqui são coisas que têm que ser muito estáveis e ficar muito tempo em vigor. Não é verdade. Se estão corretas, então que estejam em vigor o tempo que for preciso. Estejam tanto tempo em vigor como o Código Napoleónico. Agora, se não estão corretas, há que reconhecer que não estão corretas e modificá-las. Agora, insisto, independentemente dessa disponibilidade de ter que estar sempre presente, eu acho que o problema aqui é mais um problema de trabalharmos no sentido de no terreno, implementar as soluções que muitas vezes estão nas leis e que depois não têm cumprimento prático, porque as pessoas de todos os lados, não há aqui responsabilidade específica desta área ou daquela, não são capazes de resistir a essa tendência para dizer isto é só para mim, ou isto é meu e eu agora não tenho que dizer nada a ninguém. Isso, do meu ponto de vista, é a parte mais complicada, porque é mais difícil de combater e é mais difícil de resolver. Mas em mim, temos de trabalhar nesse sentido. Falta mais alguém?
Se for possível, então, a última questão, Coronel Boga Ribeiro.
Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Srs. E Srs. Deputados, reitero os agradecimentos pela disponibilidade e pela forma como, em particular, o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional nos explanou as competências do Parlamento no âmbito da Defesa Nacional e é um pouco nesse sentido que a minha pergunta vai dirigida. Tendo a noção da permanência e da matéria de regime em que se constitui a Defesa Nacional, até que ponto é que, e tendo nós também a noção da importância do Parlamento nestas matérias, desde logo no aspecto legislativo ou no aspecto da familiarização que tem que ter com a Defesa Nacional, eu próprio tive o privilégio, tal como tantos outros antigos comandantes aqui, de receber a Comissão de Defesa Nacional na minha unidade, onde julgo que é a casa de formação do senhor da extinta Escola Prática de Infantaria, que tem a ver com o seguinte, e que se relaciona com o escrutínio político da ação do Executivo. Ou seja, até que ponto é que o Parlamento tem a capacidade de acompanhar, o Sr. Presidente falou na questão do hipotético acompanhamento da execução do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, e a minha pergunta vai um pouco também no sentido do acompanhamento das reformas que efetivamente vão sendo implementadas ao longo dos tempos. São conhecidas as diferentes reformas que foram introduzidas na Defesa Nacional nas Forças Armadas desde há bastantes anos a esta parte. São conhecidas também a sua frequência e qual o papel reservado ao Parlamento, ou qual o papel que o Parlamento deveria ter no sentido da verificação da sua eficácia para que então se possa dar um caráter de regime e de continuidade à questão das reformas da Defesa Nacional. Muito obrigado.
Pela sua pergunta. Sr. Coronel, sejamos inteiramente claros. Como diria o meu colega João Soares, hoje não há aqui comunicação social, pois não. A política é o que é. E, portanto, nós temos que entender todos uma coisa que julgo que já todos percebemos, que é que a capacidade de influência de um Parlamento é sempre diferente consoante estejamos perante um governo maioritário ou um governo minoritário. Isso é óbvio. Um governo maioritário tem, à partida, assegurada a maioria que necessita para aprovar as leis que entende, não necessariamente todas, aquelas que carecem de uma maioria especial. Mas, enfim, mesmo leis como a LDN ou a Lobofa são leis orgânicas que carecem de aprovação de maioria absoluta. Portanto, se um partido ou se uma coligação tiver maioria absoluta, aprova a lei que entender. Se um governo é minoritário, esse tipo de coisas são diferentes. Isso acontece em todas as áreas. Eu diria que na área da Defesa Nacional acontece porventura menos. E acontece porventura menos porquê? Precisamente pelo caráter muito especial da Defesa Nacional, que também aqui se separa da política externa. Porque, repare, em política externa não há leis. Eu julgo que os meus colegas da Comissão de Negócios Estrangeiros devem aprovar a lei sobre o Conselho das Comunidades Portuguesas. Não estou a ver que legislação é que se aprova em matéria de política externa. Aprovam-se tratados, mas legislação propriamente não há. Em matéria de defesa, não. Em matéria de defesa, nem que sejam as leis estruturantes, como a LDN, a LOBOF, a LPM, a LPIM, tudo isso vem aqui. E isso tem proporcionado, e felizmente que assim tem sido, a existência de um consenso muito alargado, que faz com que, quando está no poder uma configuração política como a atual maioria, haja... se trabalhe no sentido de conseguir atingir, sobretudo naquilo que é mais importante, alguns consensos que eu reputo muito importantes. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o LDN. A LDN foi aprovada neste Parlamento com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS. No caso da Lobofa já não foi possível, porque o Partido Socialista entendeu, no seu legítimo direito, abster-se. Mas eu recordo que a Lobofa anterior tinha contado com o voto favorável do PS e do PSD e com a abstenção do CDS. Não é a mesma coisa, apesar de tudo, do ponto de vista político, como todos compreenderão, uma abstenção ou um voto contra. O ideal é o voto a favor de todas as forças daquilo a que se convencionou chamar o arco da governação, mas apesar de tudo, a viabilização de uma lei ou a demonstração de uma não oposição à lei por via da abstenção tem o seu significado. E, portanto, tem sido possível nesta Casa, seja qual for, repito, a configuração política da oposição e do governo, quer quando a atual maioria... está no poder agora, ou esteve entre 2002 e 2005, quer enquanto o Partido Socialista esteve no poder entre 2005 e 2011, tem havido claramente uma preocupação no sentido de encontrar consensos de fundo quanto a aspectos estruturantes da política de defesa nacional e quanto a aspectos concretos da política de defesa. Por exemplo... tem sempre havido um grande consenso entre o PSD, o PS e o CDS sobre forças nacionais destacadas. Enquanto que os dois partidos mais à esquerda do Parlamento, consistentemente e coerentemente com a sua ideologia, são contra, por exemplo, Portugal, por exemplo, em operações da NATO, mas não deixam de ser apoiantes das Forças Armadas Portuguesas quando lá estão, os três principais partidos têm sido sistematicamente favoráveis a todos os envolvimentos portugueses em forças nacionais destacadas, seja sob o chapéu NATO, seja sob o chapéu UEO quando havia, seja sob o chapéu União Europeia, seja sob o chapéu Nações Unidas. Ou seja, esta especial sensibilidade que sobretudo as três principais forças políticas portuguesas e sobretudo a identidade de leituras estratégicas têm permitido que, mesmo quando há maiorias no Parlamento, as maiorias tenham o cuidado de negociar com, digamos, o partido do arco da governação, os partidos do arco da governação que estão na oposição, um conjunto de soluções sobre as matérias estruturantes no que diz respeito à defesa nacional. E, portanto, eu diria que também aí a defesa nacional é um bocadinho à parte do resto. Como lhe disse, é verdade que há identidade estratégica relativamente às questões de política externa. São os grandes pilares da política externa portuguesa. Mas, em matéria de defesa nacional, para além dessa orientação política, há depois uma conformação normativa dessa orientação política. E ainda assim tem sido possível nessas matérias. Não quero antecipar nem agoirar sobre o que vai acontecer com a LPM e com a LPIM, que amanhã discutiremos, mas espero que se mantenha a mesma orientação. Não sei se será ou não, não tenho nenhum. Não estou a dar nenhum recado, nem tenho nenhuma informação. Só gostava é de não fazer figura de urso dizendo isso hoje e amanhã ser desmentido pela realidade. Mas enfim, é a vida. Agora, é possível fazer mais? É sempre possível fazer mais. Repare, a defesa nacional não está isenta da aplicação do princípio que eu referi há pouco em matéria de competência legislativa da Assembleia da República, que é a competência legislativa concorrencial. A Assembleia da República só há uma matéria em que não pode legislar, de acordo com o artigo 195, número 2 da Constituição, ou 198, número 2, já não me lembro, que é organização e funcionamento do Governo. Tirando isso, a Assembleia da República pode aprovar leis onde quiser. E, portanto, se a Assembleia da República quiser aprovar uma lei que revogue um decreto-lei do Governo, ou se quiser legislar a matéria que o Governo não legislou, tem esse direito. Se as condições políticas estão reunidas ou não, não sei. Depende das circunstâncias, depende das matérias, depende da forma como a questão é abordada. Mas a Assembleia da República tem uma outra competência que pode não ser despicienda, que é a competência que lhe é conferida para apreciar os decretos-lei do Governo. Há um instituto específico, que é a apreciação parlamentar de decretos-lei, que permite à Assembleia da República, nas 10 sessões seguintes à publicação de um decreto-lei, solicitar a sua apreciação parlamentar. E isso pode ser importante. Porque, por exemplo, se o Governo toma uma decisão sob a forma de um despacho, de um membro do Governo, aí é mais complicado. Mas se o Governo, por exemplo, aprova por decreto-lei, como aprovou a semana passada, as regras para a fixação dos contingentes militares para o ano 2015, isso significa que o Parlamento, se quiser, se não estiver de acordo com o teor do diploma do Governo, pode requerer a sua apreciação e aqui discutir a legislação que o Governo aprovou nesta matéria, neste caso em matéria de Forças Armadas. E, portanto, nós temos que encontrar aqui um equilíbrio, que é o equilíbrio entre, digamos, a componente politicamente operacional, isto é, o facto de, do ponto de vista político, quem conduz as Forças Armadas ser o Governo. Portanto, o Governo tem que ter a margem de manobra para isso e tem até que ter no plano legislativo a competência para legislar em questões menores, em questões menos relevantes do que as questões estruturantes, mas que são importantes para regular o funcionamento das Forças Armadas. Para a Assembleia da República deve estar, evidentemente, guardada uma posição diferente, porque a sua competência é de fiscalização política e de legislação em matérias estruturantes. Agora, ao longo desta linha de separação, é sempre possível fazer melhorias, embora, digo para terminar e para não vos roubar mais tempo, o problema é sempre o mesmo. Uma vez mais, é um problema de comportamento. Se nós nos convencermos, e acho que devemos estar disso convencidos, que a existência de um consenso alargado em matéria de defesa nacional é essencial para reforçar a nossa posição face ao exterior e para reforçar o papel das Forças Armadas, nomeadamente aquelas que estão em Forças Nacionais destacadas, se tivermos essa consciência e formos capazes de o fazer, é meio caminho andado. Se, ao contrário, deixarmos que as Forças Armadas e a Defesa Nacional sejam atingidas pelo mesmo espírito partidocrático ao político mais mesquinho que muitas vezes existe noutras áreas, aí as coisas complicam-se e, de facto, a solidez das Forças Armadas e a própria posição das nossas Forças Armadas lá fora pode ser afetada. Mas isso, felizmente, tem sido evitado e eu estou em crer que não há nenhum risco para que no futuro essas coisas se passem de outra forma. Distinta é uma matéria, mas essa é tipicamente político-partidária e nela não entrarei. Distinta é a questão de saber se, por exemplo, naquilo que são competências do Governo, e, por exemplo, a aprovação da Reforma 2020 e muitas das diretivas ministeriais não têm que passar pelo Parlamento, nem as suas consequências têm diretamente que passar pelo Parlamento, se nessa matéria devia não haver, independentemente do Governo estar em funções, devia ou não haver um outro tipo de intervenção por parte da Assembleia da República ou por parte dos partidos políticos, que muitas vezes se calhar não se revêem, se revêem em decisões estruturantes, mas depois não se revêem em decisões concretas ou na forma concreta de conformação dessas grandes opções. Mas isso é uma coisa diferente, essa entra no caminho da política, eu sobre essa preferia não me pronunciar. Por mim, faz favor.
Senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional, ilustres deputadas e deputados aqui presentes, como subdiretor do Instituto de Estudos Superiores Militares e também diretor do curso de promoção oficial general 14-15 que está aqui presente, gostaria de agradecer esta tarde, para nós foi muito interessante e produtiva, em três planos distintos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente aquelas palavras iniciais que permitiram, de certo modo, sistematizar as competências e atribuições, quer do Parlamento, quer principalmente desta Comissão. Depois, queria agradecer a presença, que para nós é muito relevante, dos senhores deputados, que também contribuíram para nos receber aqui e até para o debate, quer pelas palavras que disseram, quer pela concordância ou não em relação ao que disse o Sr. Presidente, o que obviamente é normal em democracia. E em terceiro lugar, por estarmos aqui neste local. Este local que obviamente também é nosso, mas que não é normal frequentarmos. E, portanto, o simbolismo associado ao local e o facto de nos receberem aqui, para nós, é bastante relevante. E, portanto, não só por tudo isto, mas principalmente pelo debate esclarecedor e pela frontalidade até como esse debate se processou, eu queria repetir, agradeço a recepção que tivemos nesta casa. E apenas como ato simbólico, gostaria de deixar então uma pequena lembrança, que não é mais apenas do que uma recordação da nossa passagem.
Mas esta
ano.
É para o Presidente da Comissão, não é?
É, sim, sim.
Não tenho que a partilhar. Já agora, aqui tem também, da nossa parte, uma recordação da vossa passagem aqui para a Assembleia. Agora, fará como entender, se quiser ficar com ela para si, eu não vou contar. Eu não vou contar a ninguém. Eu, por acaso, coleciono medalhas e, portanto, vou ficar com esta. Confesso. Não vou dá-la. Não vou partilhá-la. Só para dizer que foi um gosto ter-vos aqui. Foi um gosto ter esta oportunidade também de vos ouvir, porque é importante também sabermos do lado tão distintos oficiais superiores e futuros oficiais generais, algumas preocupações que são preocupações importantes do ponto de vista daquilo que é o papel das Forças Armadas e o papel do Parlamento no que diz respeito às Forças Armadas, dizer-vos que evidentemente são bem-vindos quando quiserem vir a esta casa, que é a casa de todos os portugueses, e portanto espero tornar a vê-los ou aqui ou em unidades militares, se Deus me permitir continuar a participar na Comissão de Defesa, seja como Presidente, seja como outra coisa qualquer. Muito obrigado.